Bem-vindo ao podcast do Papo Net. Este episódio é um oferecimento de Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, Grupo Editorial Esportes, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, Virtual Bag, Contact-me e Conta Fácil. Aproveite! Olá pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje o assunto é o preferido de muitos dos nossos seguidores aí, que é aquele grande evento que nós esperamos 4 anos, estamos esperando 5 anos dessa feita, que é falar sobre Drupa, né? E para falar sobre ela, ninguém melhor do que Malu Sevieri, a CEO da M Brasil, que é representante da Drupa por aqui. E vai nos contar aí os desafios que eles estão enfrentando para transformar a maior feira gráfica mundial numa feira virtual. Né? Imagine os grandes desafios que isso não implica. Né? E ela vai contar um pouco, né, disso para a gente. Malu, é um prazer recebê-la. Muito obrigado pela sua presença aqui. E conta aí, como é que vocês vão se virar com esse gigantesco desafio?
Paulo, obrigada pelo convite, eu adoro vir aqui. Eu gosto cada vez a gente falar de um assunto diferente, então é bom porque não fica cansativo.
É verdade.
Drupa, né? Eu falo, é a feira que tem. A gente tem feiras no portfólio que acontecem todos os anos, então a gente nunca fica tão longe do setor. E Drupa já é a nossa feira do maior ciclo, são a cada 4 anos, e acabou que vamos ter, né, pela primeira vez na história, nos últimos 60 anos, uma Drupa a cada 8 anos nessa vez. Então o coração fica partido. Eu converso com um monte de gente da indústria gráfica. Todo mundo, mas eu quero ir para a Drupa. Eu também quero ir para a Drupa, também queria ter ido para a Interpac. E a gente voltou para o ciclo natural, porque quem trabalha com evento, quem participa de eventos, como grandes empresas, sabe que uma vez que você sai do ciclo, é muito difícil depois você readequar o ciclo, né? Então imagina, tem gente que pergunta assim para a gente, por que que Drupa não foi para 2022? Não tem como fazer uma em 2022 e uma em 2024. Então vamos para 2024 com calma, com segurança. E em 2021, um evento digital. Aí, Paulo, as pessoas me perguntam assim, Malu, é uma feira digital? Não, não é uma feira digital, é uma Drupa virtual, são coisas diferentes. Não é aquela feira no formato que a gente viu ano passado, as pessoas fazendo que você tem um avatar, tem um monte de stand, você tenta entrar na plataforma, a plataforma não carrega porque ela é pesada. Não é, é um marketplace que fica aberto durante 4 dias, do dia 20 de abril ao dia 23 de abril, a Drupa virtual está no ar. Eu acho que você já deu uma espiadinha lá um pouco no site da Drupa está explicando, né? Nós temos 3 áreas, basicamente.
Atenção, os 4 dias.
Os 4 dias, eu também. Você acredita, eu achei também pouco. Eu acho curto o tempo. Acho, aí uma opinião minha, pessoal, né? Não da Messi. Acho que deveria pegar um final de semana, muita gente teria mais tempo para navegar no final de semana. Mas eu acho que também é um teste, né? É uma coisa nova. Eu brinco com os meus alemães também. Tem que dar tempo, eles são mais quadrados, eles são mais tradicionais, eles já estão sendo flexíveis, então esse tempo eles têm que ter. Mas eu concordo com você, eu achava que devia ser mais longa. É uma ferramenta online pelo site da Drupa, você não precisa baixar nada, não deixa pesado o seu computador. Os visitantes, essa é a parte que eu sempre gosto da Messi, é completamente gratuito, não precisa pagar nada para se inscrever. Então isso é importantíssimo para aquela pessoa que sempre teve o sonho de ir à Drupa e não pôde ir por algum motivo. A gente sabe, né, que na indústria gráfica são milhares de pessoas que têm vontade de ir para a Drupa. Eu conheço gente que fala que está fazendo poupança para ir para a Drupa. Dá para ir esse ano para a Drupa online. Não queria dar nome. Mas então, é uma área digital, as instruções já estão abertas, um dia antes recebe um reminder por e-mail, no dia recebe, e aí o que eu acho legal é a possibilidade de fazer a agenda, né? Uma vez que você se inscreve como visitante, tem a grade de congresso, que eu acho que para o brasileiro vai ser o mais importante. Por quê? Como que é dividido? Tem a parte de conferência, que é o que a gente chama de congresso, tem a parte de expositor, e tem a parte do matchmaking, que é o network closet. A parte do congresso, você Quem está inscrito, entra e assiste. Tem várias palestras simultâneas e vários temas. Esse é o legal de montar a agenda. Se deixar para entrar no dia 20 de abril, não vai assistir nada, porque vai ficar tão perdido com a programação que é extensa que não consegue se organizar. Entrem antes, a programação já está no ar, dá para já se planejar. Eu brinco, gente, transforma isso num evento com os amigos. Convida o pessoal da área para estar online numa plataforma separada aqui. Abre o WhatsApp no computador, abre a conferência, vai comentando o que está sendo conversado, o que, que vão falar, né, da parte de tecnologia gráfica. Existe, a gente fala que o mercado gráfico ele foi muito afetado e ainda está sendo agora com problema de insumo, né, não tem insumo, mas ele também teve um avanço enorme na parte de embalagem. Então, a gente tem sim assuntos a discutir, tem sim uma renovação da indústria. Depois tem a parte de exposição, que é uma parte onde as empresas se apresentam. É como se fosse um catálogo um pouco mais moderno. Tem a apresentação da empresa, tem o vídeo da empresa, tem os contatos da empresa. E, né, no dia 24 de abril, tem as pessoas daquela empresa que estão online para conversar com outras pessoas. Isso é muito interessante, porque uma vez que você loga na plataforma, você consegue ver quem está online. Então, eu, Malu, loguei na plataforma, eu vejo todo mundo que está online do Brasil, todo mundo que está, ou pela empresa, eu posso ver por país, por empresa. Então, eu vou lá e vejo quem da HP que está online, aparece a lista dos funcionários. E eu consigo ali abrir um chat, conversar com a pessoa e fazer perguntas sobre produtos que já estão no descritivo da empresa. O legal da ferramenta virtual, eu acho, é essa interatividade. E eu brinco, é um pouco assim, né? Tá todo mundo cansado do digital, mas quando vai para a Drupa no terceiro dia, tá todo mundo cansado de andar nos pavilhões. Então, esse ano é para economizar energia.
Verdade. Eu já fico cansado de andar nos pavilhões por aqui, imagina o pavilhão da Drupa. Não deve ser.
Então, é uma oportunidade até de conhecer mais.
Mas deve ser bem melhor.
Conhecer mais gente que lá você não consegue, porque a pessoa não dá tempo. E eu acho que a questão do online ele é mais objetivo. Uma vez que você está conversando no chat, está conversando sobre uma máquina da HP, é sobre a máquina da HP. Ninguém vai ficar falando lá no centro de Düsseldorf que tem uma cervejaria X, eu fui ontem, não sei aonde. Então você consegue ampliar sim o seu networking, é uma ferramenta que vai ajudar isso. Pontos, eu falei só ponto positivo, mas eu também gosto de falar ponto negativo. Pontos negativos que eu acho que uma feira mundial digital, ela enfrenta não importa o setor, é fuso horário. Né? A gente tem que pensar, na hora que a gente quer falar com os asiáticos, você quer falar com a central lá da Kodak, você quer falar com o pessoal que está na Ásia, nós temos uma diferença de fuso de 12 horas. Então, seu horário comercial aqui, as pessoas lá estão dormindo. Tem que ter essa flexibilidade assim. Eu acho que o brasileiro nisso tira de letra, mas eu entendo que, por exemplo, talvez o cara do Japão não vá sair do horário dele comercial para estar online. Ah, Malu, mas eu mandei uma mensagem para alguém que não estava online. Você não consegue. Você só consegue mandar mensagem para as pessoas que estão online naquele tempo. Então, planeje-se entrar dias. São 4 dias. Entre em horários diferentes. Entre um dia de manhã, entre um dia tarde, entre um dia à noite, né? Eu acho que isso. E o outro lado negativo é o que eu sempre falo. Gente, não ver a pessoa, não pegar, não sentir, não ver o Landa imprimindo lá a máquina na hora, de partir o coração. Isso não tem o que fazer, isso a gente vai ter que esperar 2028.
A gente estava comentando aqui, inclusive, eu acho que foi até uma entrevista com o seu pai, que veio aqui conversar um pouco com a gente, né? Agora que temos vacina, como é que vai ficar a área de evento. E a gente estava comentando exatamente isso, né? O evento virtual, ele dá acesso à informação, mas não dá acesso à experiência, né? A experiência, né, é multissensorial, de você estar lá, né, de ouvir o barulho ao vivo, de saber se aquela máquina é ruidosa, se aquela máquina ver a textura do material que está saindo, ver a temperatura, muitas vezes, de algum equipamento. Essas questões não tem muito, né? Não tem muito como você substituir, né? Não tem muito como você substituir. Eu até brinquei, né? O dia que substituírem tudo isso, provavelmente a gente vai estar entubado que nem o meme, que nem o Matrix, né? Porque a gente não vai ter mais vida, né? Se tudo for pro virtual, a gente não vai ter mais vida. Então, realmente, a gente não tem acesso à experiência, a gente tem acesso à informação, o que é uma parte interessante. Eu acho que para quem tem limitações para chegar no local, o evento virtual ele é uma coisa que deve ficar, depois de passar dessa crise toda, ele deve ficar como uma solução para quem não consegue ir presencialmente. Mas o presencial é insubstituível, né? Na verdade, está no DNA da humanidade, né? A humanidade construiu a civilização com encontros, né? As aldeias, as cidades, os países, os estados se construíram na reunião das pessoas para trocarem experiências, né? As primeiras feiras foram feitas aí, né?
Então, isso, mas você falou, Paulo, a gente tem já observado na Ásia, né? Nós temos outras feiras de outros setores, como o Mestre Düsseldorf, e a gente tem uma de segurança do trabalho, inclusive de EPIs, que é em Singapura, e é exatamente isso. Estão vendendo os estandes normais, e é só no segundo semestre, não é agora. Mas já se vende a opção da empresa participar como expositora só online. E aí ela tem um outro pacotezinho, mais barato, e eu acho que é até uma oportunidade para as empresas testarem outros mercados, porque a diferença de preço é muito grande. As empresas que participarem só online, por exemplo, nesse caso, vão pagar bem barato, que é para começar a abrir o mercado, fazer negócio, faz um contato, faz outro. Mas eu acho que a participação online, ela depende muito do empenho da pessoa, muito mais que a física. Porque na física, eu tenho um cliente que vai lá para a Drupa, fica sentado no stand assim. Mas alguém passa e cutuca a pessoa, então a pessoa é obrigada a levantar e conversar. Sim. No online, a disciplina tem que ser enorme, a pessoa tem que entrar, tem que se programar. O expositor tem que abastecer de informação, porque você, como visitante no online, você não tem paciência. Na feira, né, a gente olha um stand bonito, fica olhando, assim, vê o que tem, fala, o que é isso? A gente é curioso. No online, você viu lá o nome da empresa, não tem uma descrição legal, não tem uma foto legal, você passa. A paciência do online, o timing é muito diferente. E isso cansa também, porque
o retorno é mais pragmático, né? O online é mais pragmático, né? Você não tem distrações, né? Que muitas vezes são distrações enriquecedoras quando você está presenciando. Né? Você vê alguma coisa que depois você vai lembrar, você fala, olha, uma vez eu vi tal coisa em tal feira, então, e não foi alguma coisa que você foi lá buscar naquela feira, foi acidentalmente você encontrou alguma coisa que te chamou a atenção. Né? Coisa que no online é muito mais difícil. Difícil você, no online, você encontrar alguma coisa que você não está buscando. Né? Geralmente você está buscando alguma coisa que você vai encontrar. Você está focado.
Eu sinto muito que a feira online acaba virando um Google daquele setor naqueles dias, né? Você vai procurar, você não vai ver novidade. Exato. Eu já acho que as palestras são diferentes. As palestras você tem a oportunidade de ver. E é isso que eu acho muito interessante da Drupa nesse ano, porque até as pessoas que vão à Drupa não conseguem assistir as palestras por falta de espaço físico. Você tem um auditório lá com 200 pessoas, 200 pessoas, não coloca mais. Lá não é igual ao Brasil, que a gente coloca a gente em pé, a gente aqui, a gente ali. Então é uma oportunidade única.
Senta no coletor, no fórum.
Não, lá não tem isso. Então, eu acho que é uma oportunidade única de escutar pessoas que talvez a gente não teria tido a oportunidade. Ao mesmo tempo que eu sei que várias dessas pessoas estiveram em várias lives em 2020, né? Foi o ano da live. Então, é uma acessibilidade que eu acredito que é interessante para o mercado.
Por falar em live, eu tenho um evento que eu já realizei uma vez, a gente está preparando uma nova edição desse evento, que fala exatamente dessa questão, né? A gente foi de Gutenberg a Zuckerberg, né? A gente foi do livro à live, né? Hoje a gente tem esse meio de comunicação que é a live e as redes sociais, que é um paradigma completamente diferente de relacionamento do que a gente estava acostumado antes, né? Antes a gente estava acostumado a ser alimentado de informação através de folhetos que a gente pegava nos eventos, através de bate-papos com os representantes, né? A coisa era muito mais unidirecional, a gente recebia muito mais informação que propriamente a gente interagia ali. E hoje a gente interage muito mais, interage à distância, né? Sem limite de distância, sem limite de fronteira. Então a gente tem muito mais informação e isso até muitas vezes até prejudica, porque a gente não tem uma questão muito objetiva, né? Se a gente está presencialmente ali, a gente está muito mais objetivo naquilo, né? A gente a gente tem tanta informação, tanta experiência para experimentar ali online, que a gente fica mais focado num único, uma única meta, muitas vezes, apesar de receber outras informações, outros estímulos, mas você é muito pragmático ali em receber aquelas informações. Quando você está online, você começa a fazer uma busca, como você falou, de fazer o Google, vem dezenas de respostas, aí você tem que selecionar, triar, ver qual é vai muitas vezes essa, naquele momento, a decisão que você toma naquele momento interfere numa negociação, te desvia do melhor resultado. Eu gosto muito quando eu vou numa feira presencial, porque você tem lá os concorrentes juntos, né, ao lado de você. Pega um argumento aqui, aí você dá dois passos, vai para um outro stand, aí você fala, mas o cara me disse isso, ele fala, mas eu também tenho isso e aquilo. Então, começa esse debate, é uma experiência melhor, né? Você tem que descobrir isso no online, você mesmo, fazendo pesquisas, analisando, não tem muito esse debate, né? Essa experiência presencial. Eu sinto falta disso. Né? Por outro lado, você tem acesso a muito mais informação online do que presencialmente. Né? Então tem os prós e contras, como você falou, não tem só os pontos positivos, tem os pontos negativos, e os pontos negativos dos dois lados, tanto do presencial quanto do online. Mas infelizmente, nesse momento, só vai ter o online, né?
E eu acho que essa questão também, Paulo, do híbrido, que chamam que é metade online, metade digital, uma percentagem, eu acho que ele fica para dar acesso às pessoas que não podem ir naquele momento.
Sim.
Mas eu acho que ainda, o que você falou, o presencial sempre, para mim, vai trazer mais benefícios. Essa coisa da comparação, de entender como está o mercado, você entende de uma forma muito mais clara e rápida no presencial. Não que o digital não consiga te trazer, mas é exatamente o que você falou. A confiabilidade, né? O tempo que demora é muito maior e acaba que você perde o foco. Na feira não, na feira você está lá, você escuta aqui, você escuta ali, e um dia você já entendeu o que está acontecendo.
É verdade. Você é muito mais objetivo, porque a interação presencial é muito mais rica, né, de detalhes, né, de coisas que você vai ver, e até de tomadas de decisão. Né? No online você sempre fica um pouco deixando a decisão para o final, lá para o último, porque não tem um estímulo assim de vamos resolver agora, vamos definir isso agora, já comparei aqui, confrontei, né? Porque o confronto não chega a ser exatamente um confronto, é uma comparação de dados. Uma comparação de dados, né? De informações. E você sempre fica achando que não, faltou alguma coisa que eu não vi, né? Faltou alguma coisa que eu não percebi. Mas eu acho que tem para os dois, e eu acho que depois dessa pandemia deve ficar, pelo menos, eu não digo que vai ser 50-50, o híbrido vai ser meio a meio, mas eu acho que ainda vai ter muitas feiras que vão ser 80% presencial e 20%, né? As exceções é que serão virtuais. Eu acho que tem feiras que pelo feiras não, tem eventos, né? Principalmente congressos, que pelo tipo de informação que eles apresentam, vão ser 80% virtuais, 20%, quer dizer, eu acho que depende muito do mix ali, das experiências, aquilo que a gente está falando, entre a relação entre experiência e informação, né? Quando tem muita informação e pouca experiência naquele tema que está se expondo, eu acho que o virtual predomina. Quando a experiência é muito mais rica do que os detalhes, né, ou é muito mais necessária do que os detalhamentos, do que os detalhes técnicos, do que as informações, as tabelas de dados e tudo mais, eu acho que aí, ou até que os conceitos, eu acho que aí a prática vai prevalecer e o evento vai ser presencial. Então, acho que a gente vai chegar num mix aí, evento a evento, caso a caso, né, do quanto vai ter a participação virtual e quanto vai ter a participação presencial. Mas eu acho que o Antônio Brito, acho que foi quem resumiu melhor o que essa pandemia trouxe para a gente, né? Ele primeiro, a pandemia primeiro nos tirou o abraço e depois nos tirou o sorriso.
A gente... É verdade.
Então a gente não está nem podendo sorrir mais, tem que botar uma máscara. Então realmente é uma relação muito fria, né?
Mas tem uma coisa que é interessante que você falou, Paulo, nessa questão desse percentual, né? Como que vai ser, como que não vai ser. Eu concordo com você, eu acho que cada setor vai ter um comportamento diferente. Acho até que alguns setores vão ter um comportamento e depois vão mudar, como tudo já acontecia. Sim. Antes, não é?
Também.
Mas uma certeza eu tenho.
Tentativa e erro, né? Tentativa e erro.
Mas uma certeza eu tenho. Não vai continuar tendo a quantidade de feiras que tinha antes mundial.
Malu, travou aqui para mim. Malu, está travado. Você está me ouvindo? Espero que você esteja me ouvindo, pelo menos. Parece que caiu a minha conexão aqui. Magu? Malu?
Falei, não?
Travou, Malu. A nossa internet deu uma desestabilizada. Parou de transmitir aqui para mim quando você falou que não teremos mais a quantidade de eventos globais que estávamos acostumados. Você pode continuar daí?
Bom, vou continuar. O que eu falei é que eu acho que não existe mais uma empresa que vai querer participar de 20 feiras no mundo para falar sobre o mesmo tema. Eu acho que as grandes permanecem. Aí eu tenho uma sorte de ter uma grupa, ainda bem. Mas eu acho que a feira da China continua, acho que a feira, uma feira nos Estados Unidos, uma feira na América do Sul, eu acho que vai ser mais setorial, mais setorizada por região. Você não precisa ter 10 feiras na Europa, você não precisa ter 10 feiras na América do Sul, vai ter uma grande em cada, vamos dizer, em cada continente, e o calendário vai se desenvolver daí. E depois eventos locais menores, para você discutir a indústria local.
Eu vejo que nos últimos 20 anos, algumas cidades, alguns países, né, têm feito um esforço muito grande de se estruturar para ser um hub de feiras, né, um hub de eventos, né, a nível continental até, eu diria. Né, algumas cidades, não quero nem citar algumas, mas algumas já se fortaleceram como cidades regionais ali de grandes eventos. E outras estão trabalhando fortemente nisso, né? Então, você acha que essa tendência deve mudar um pouco para o final?
Eu acho que essas que fizeram um trabalho que se fortaleceram no passado continuam. Aqueles que estavam entrando ou aqueles que não têm uma boa base não ficam, Paulo, porque as empresas estão numa fase, talvez voltem no futuro, mas essa fase, o ano passado até julho, eu escutava assim, feira presencial morreu, em todo o setor. Agora só vai ter digital. No segundo semestre, comecei a escutar a insatisfação das empresas com as ferramentas digitais. Mas eu acho que vai ter um mix de investimentos também. Então, aquele budget que uma empresa tinha para promoção de eventos, para marketing, ele vai ser dividido. Então, ninguém consegue mais fazer 20 feiras no ano e ninguém vai fazer mais 20 lives no ano. Isso vai ser dividido. Então, daqui a uns 5, 6 anos, vai estar assentado, mas as pessoas vão tentar coisas diferentes. E aí eu acho que aquelas feiras que eram menores, ou elas se readequam para o mercado local, ou elas vão parar de existir. As grandes, que são internacionais, que são encontros mundiais, que as pessoas vão até lá, essas continuam. Isso eu acho que em todos os setores.
Perfeito. Bom, Malu, acho que já estouramos aqui o nosso tempo de hoje, tá? Eu espero que você volte aqui para a gente falar mais um assunto, né? Porque cada vez que você vem, a gente fala de uma coisa diferente. Mas eu adorei falar sobre isso aí, eu acho que foi um insight bem interessante, umas informações bem legais que você trouxe para a gente. E eu gostaria de deixar aí o espaço para você se despedir dos nossos seguidores aí por enquanto. E já fazer o convite para que volte aqui mês que vem para a gente voltar a falar um pouco desse negócio, né?
Em fevereiro eu volto para falar de feira em geral, a gente está acompanhando o que tem acontecido. Mas eu já vou falar, na primeira semana de abril eu vou voltar para lembrar todo mundo de se inscrever na Drupa. E aí eu já trago a lista de expositores confirmados no formato digital. Agora ainda está muito cedo, né? Na Europa, janeiro é um mês que as pessoas também tiram férias. E alguns países tiveram surto de neve. Então, alguns países, as empresas... Na Espanha mesmo, nosso escritório acabou ficando fechado por 10 dias sem ter previsto isso. Mas a aquisição de expositores está sendo boa. Amanhã mesmo tem uma reunião de Drupa virtual. Para quem já está assistindo agora, entra no site da Drupa, é rapidinho, já faz a inscrição, não custa nada. Mas em abril a gente vai lembrar o povo. Porque essa é uma característica do brasileiro. A inscrição faz no 45 do segundo tempo. Fico à disposição, Paulo. Muito obrigado pelo convite de novo.
Já coloquei dia 19 de abril, estou fazendo minha inscrição na Drupa.
Pode fazer, o bom é que não tem fila.
Pessoal, essa foi o Malu Cibiele, mais uma vez, falando aqui para a gente sobre eventos, principalmente um evento que impacta muito o nosso setor gráfico, né? Que é a Drupa, que esse ano vai ser, excepcionalmente, em 60 anos, Malu, 60 anos de Drupa, né? Virtual. Né? Ah, sim, e tem um detalhe importante, eu vou na Drupa esse ano. Pô, é a primeira vez que eu estou indo na Drupa. Ela está vindo para mim, né, na verdade.
Bom, exato.
E como eu sempre digo, se vocês gostaram, acharam relevante, deem o seu like, compartilhem nas suas redes sociais, né, disseminem essas informações que a gente coloca aqui no Papo.net. Se não gostaram, deem o seu dislike, digam aí onde é que a gente está errando para a gente poder melhorar, digam onde é que a gente está acertando para poder aprimorar. Se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso. Nossa próxima meta agora é chegar a 1.000 inscritos. Já estamos em 800, está lá. E esperamos chegar em 1.000 em breve. E ative as notificações. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa na sua essência. E a civilização é o fruto dessa colaboração. A gente construiu aldeias, cidades, países, impérios com colaboração. E foi colaborando que conseguimos isso, e pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas tecnológicas para fazer essa colaboração, para complementar essa colaboração, como aliás um grande exemplo hoje aqui, complementar essa colaboração de forma virtual, de forma online, sem nos preocuparmos com distanciamento social, isolamento pessoal, fronteiras ou até mesmo idioma. Então utilize as novas tecnologias para colaborar cada vez mais e tornar a sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo.net.